Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade.
Saudações aos ouvintes do Ocuvita. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso espaço que aborda a arte. Chegamos nesta edição, que é a décima, com enorme satisfação e queremos, acima de tudo, que se mantenha em nossa companhia. O Ocuvita, que tem a chancela da Academia de Autores da Huila e o patrocínio oficial da Fábrica de Água Preciosa. Hoje levaremos a todos vocês uma conversa com Paulo Chuva Joaquim, que é professor de Língua Portuguesa e Umbundo no Magistério Primário do Lobango, na Mbambi, e leciona a disciplina de Língua Umbundo no Instituto Superior Politécnico Independente. Com 25 anos de experiência, docente, ensina a língua portuguesa e metodologia do ensino da língua portuguesa e também da língua umbundo. É coordenador das línguas nacionais do magistério e formador provincial no âmbito do sistema da reforma educativa para o ensino primário. Tem o seu livro de pendor científico na nossa plataforma digital com o título Umbundo e Português, uma pedagogia preventiva, com a colaboração especial da doutora Sara Luiz. E contamos também com a presença de Francisco Baio Achocolate, economista e docente universitário, delegado provincial da AIA na Huila, também delegado provincial da Confederação Empresarial das Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, na Huila. É coautor das obras literárias intituladas Reflexos da Expo Huila, lançado em 2016 pelo ISP, e coautor do Manual Académico de Introdução à Economia da 10ª Classe do Ensino Geral. Conta igualmente com alguns artigos escritos no período de 2005 a 2020. Nosso convidado também é músico, apresentando-se com o nome artístico de Chocofrá, autor da famosa música lançada há 6 anos com o título Tenho Medo, e autor de N músicas de outros cantores. Estes são os nossos convidados para esta edição, por isso não deixe de acompanhar, não saia daí. Teremos música e, enfim, motivos suficientes para se manter em nossa companhia. O Ocuvita tem a realização a cargo da Gisela Borges, assistência técnica hoje é de Emanuel Piana e apresentação da Lídia Vindola.
A crónica Fogo Cruzado é um argumento que reportará temas diversos do nosso cotidiano, desde o contexto social, político e cultural, o mais premente e atual possível. Fogo Cruzado é o reflexo do errado, da incerteza, das promessas sumidas dos gabinetes da decisão. É o grito de esperança dos cidadãos da miséria. Boa noite. Hoje, Fogo Cruzado inicia parabenizando a rádio pelo mais um aniversário e por tudo o que tem feito em prol dos ouvintes, da notícia, etc. Fogo Cruzado hoje deve ter a energia criativa para alcançar coisas que os nossos ouvintes podem querer, esperar e imaginar. Vamos falar do politicamente correto e deixar um apelo aos professores ao regresso às aulas e a sua contribuição para todas as medidas de biossegurança nas escolas para a proteção individual e coletiva dos nossos alunos. Hoje, a nossa crónica tem o título de O Politicamente Correto. Politicamente correto é o abstrato da realidade, o subterfúgio da insinuação de ideias dementes e da submissão da verdade. É como acordar ao som da batucada desritmada ou deitar-te ao ritmo da banidagem crescente, ou despertando com pesadelos malévolos rodeados de sonambulismo, avivado pelos opressores tirânicos sem norte, que nos tentam vender ilusões ou sonhos utópicos num reino surreal, onde subsiste o medo do vírus da desgraça que deambula liquidando os mais pobres dos países repletos de pobreza. Pobres que temem não morrer, contrariando as estatísticas e as expectativas dos estados sufocados pelo crescimento desregrado, conforme relatórios e censos, mesmo com a pandemia vigente. O politicamente correto continua sendo o melhor disfarce para o intelectualmente estúpido, ou como morrer bajulando e sendo esta uma moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. Estes dois conceitos estão votados e repletos de congruências totais. Angola vive um momento do politicamente correto, dominado por alguns intelectuais assoberbados pela estupidez, os quais acumulam um recorde de incipiências. É como consultar as várias superposições da tomada de decisões erradas, desde a PGR, tribunais que ajustam as suas decisões aos seus interesses, discursos do Executivo ou de outros órgãos afins que vivem no politicamente correto. Tanta parra e pouca uva, tanta especulação processual para tão poucas decisões que visam apenas distrair os bobos que somos todos nós, as vítimas da desgraça. Quando não bastasse, surge a pandemia com resultados extremos de 30 milhões de infectados e 1 milhão de mortos a nível mundial, que tem um impacto abismal no contexto económico mundial pelos esforços dos Estados na proteção dos seus cidadãos e a utilização de enormíssimos recursos, que trará enormes sacrifícios pelas quarentenas impostas no seu combate pela mutação de um vírus ainda sem cura. O mundo corre perigo iminente de ter um colapso total pela instabilidade que se vive a todos os níveis. Aguardo serenamente pelo politicamente disfarçando a minha estupidez intelectual. Muito obrigado, boa noite e parabéns mais uma vez à rádio. Obrigado.
Então ouvimos a crónica intitulada O Politicamente Correto, na voz de, e autoria de Rui Teles, também membro da Academia de Autores, com as suas obras na nossa plataforma. Numa altura em que, tal como prometemos, vamos já para a nossa primeira abordagem. Começamos a nossa conversa com um interesse particular na obra do nosso convidado, Paulo Chuva. Portanto, a sua obra e no ensino da língua nacional umbundo. Antes de mais, eu vou saudá-lo. Bem-vindo ao Ocuvita e obrigada pela sua presença.
Muito obrigado.
Para começar, como é que tem sido a receptividade da língua umbundo por parte dos seus estudantes?
Obrigado. De facto, a receptividade tem sido excelente. Tanto que sempre que o professor colocar ao aluno algo que terá que começar a partir dele mesmo, e que o professor nesta altura se posiciona como alguém que vai orientá-lo, essa expectativa de aprendizagem é sempre uma realidade, sempre um facto.
Há uma expressão no seu livro e que nos chamou a atenção, que é: não se trata de ensinar sempre mais, mas de ensinar de outro modo. O importante é ensinar a aprender. Acha que os estudantes, e não só, estão preparados para aprender as nossas línguas nacionais?
Acho que sim. E eu tenho dito que aprender a aprender só para quem quer aprender. E o aluno está sempre nessa posição de querer aprender.
Sem descurar o facto de que grande parte da nossa população quase que não conhece as línguas, não é? Isso não torna um pouco mais difícil aprendizagem?
É ali onde reside a grande dificuldade que nós temos que superá-la. Porque se fazermos a abordagem de que Angola é um país plurilingue e deixarmos de parte o próprio mosaico linguístico angolano, estaremos a pôr em causa aquilo que é a nossa identidade e aquilo que é o sistema de ensino em si. Sim.
Vocês fizeram um estudo para compilar o resultado desta obra, não é? É legítimo prever o ensino da língua portuguesa como língua 2 em detrimento das línguas nacionais?
Não é em detrimento das línguas nacionais. Assim, termos que ensinar a língua portuguesa, a mesma necessidade teria sido de ensinarmos as línguas nacionais. Sim. Porque cada língua é uma língua, não é? E alguém já dizia que o monolinguismo é uma epidemia. E então estaríamos a ensinar todas as línguas de Angola.
Que metodologia vocês adotaram para atingir os vossos objetivos, um dos quais identificar diferenças e semelhanças entre os dois sistemas linguísticos?
Basicamente foi a experiência docente. É mesmo tirar a experiência docente e trazê-la para aqui e começar a trabalhar. Foi o fundamental. Por um lado, a consulta bibliográfica, os aspectos comparativos, aquilo que resulta da sala de aulas e aquilo que é a realidade de lá. Juntando isto, conseguimos atingir então nossos objetivos.
Neste livro vocês apresentam também algumas propostas para aplicação da pedagogia preventiva no ensino do português, com algumas sugestões de trabalho para prevenir o professor de eventuais erros. Quer falar-nos sobre isto?
Quero falar um pouquinho sobre isto. Repare, como disse há pouco tempo, a língua é um sistema, conjunto de elementos que se combinam, que se articulam, que funcionam segundo determinadas regras. Em função disso, há a considerar os tais aspectos morfológicos e sintáticos. Reparemos, enquanto a língua portuguesa, as palavras encontram-se divididas em 10 classes, há um aspecto sublinhável para com a língua umbundo, de forma específica, porque estaria a falar das línguas bantu, na sua generalidade. A língua umbundo tem 18 classes. Essa dilatação, passo o termo, de 10 para 18, é o facto de que o nome na língua umbundo, o substantivo, é identificado por um prefixo nominal. E esse elemento prefixal é que vai anunciar o nome em relação a que classe pertence. A identificação do nome, de cada nome, vai residir na flexão dos prefixos nominais. Nomes A que vamos encontrar numa classe, que vamos encontrar noutra, mas que, consequentemente, esse nome pode mudar de classe para uma classe. Quero dar um exemplo. Homem. Rapaz. E um bundo dissemos o lume. O quenje. Aí, esses nomes estão na classe 1, cujo prefixo nominal é o. Mas ao passarem, ao se flexionarem para o plural, esta classe muda, vai já para a classe 2. Eu vou dizer o lume, homem, o quenje, rapaz, e depois vou dizer a lume, homens, a quenje, rapazes. Essa flexão, esta caracterização de prefixos nominais fez com que o umbundo saísse das 10 classes para as 18 classes. Outro elemento sublinhado é o facto de que, já no âmbito pragmático da língua, dizia que cada língua é uma língua e tem as suas regras de funcionamento. Vamos lá ver. O morfema S, que é a marca do plural em português, pospõe-se ao nome.
Vem no fim.
Vem no fim. Nome. Mas nas línguas bantu, de forma específica em Umbundo, esse morfema é anteposto ao nome. Mas o que constatamos, de facto, é que, quer para estudantes do português como língua 1, e hoje a sociedade angolana é bastante jovem, diríamos que, não sei a que percentagem, a juventude tem o português como língua 1, quer para eles, quer para aqueles que têm Umbundo, por exemplo, como língua 1, ainda existem transferências pragmáticas de uma língua em relação à outra. Existe uma sobreposição. Já ouvimos alguém dizer assim: foram construídas em todos os municípios casas da juventude. Omite a marca do plural, pensando que bastou o princípio da designação do plural basta, quando na verdade teria que colocar a marca do plural em todas as palavras para anunciar efetivamente o próprio plural.
E aquela transferência, por exemplo, os boi ao invés dos bois.
Os bois. Por quê? Porque o plural é um mundo com antepõe-se. E essa anteposição obedece determinadas classes em função do prefixo nominal. Os bois. Está lá o S no fim do nome. Também no fim do determinante. Mas vamos lá ver para Umbundo. Olongombe. O olo é o prefixo nominal que anuncia o plural deste nome.
Pois é.
E quer no plano oral, quer às vezes no plano escrito, os alunos anunciam esses textos.
Pois é. Quais são as línguas nacionais mais importantes aqui na região sul e por que a escolha da língua nacional Umbundo?
Eu não diria que quais são as línguas mais importantes. Não existe a língua mais importante.
Todas são.
Todas são. Porque a língua tem como objeto de estudo a comunicação. Quereria dizer que aqui na Uila, até aqui, são ministradas em função do currículo nacional, a nível da educação, a partir do INID, são ministradas a língua olunhaneca, não nhaneca, nhaneca é o grupo etnolinguístico, a língua ganguela e a língua umbundo. São essas línguas que constam no currículo. Daí que o processo de ensino-aprendizagem, escolas administram-se essas línguas. Então, temos umbundo, temos o olunhaneca e temos o ganguela.
Como é que olha para o fenómeno do contacto de línguas nacionais versus português que caracteriza a sociedade angolana?
É um contacto direto, porque dissemos que Angola é um país plurilingue. O português coabita com as línguas nacionais. Essa coabitação faz com que existam práticas de uma determinada língua a serem transferidas para a outra. Então precisamos que exista um estudo para que existam orientadores, no caso concreto, se assim pudermos, professores que consigam ministrar essas línguas, mostrando de facto as características distintivas de cada uma delas, para que então o processo de ensino-aprendizagem se torne eficiente e eficaz.
O Paulo Chuva foi palestrante na primeira e segunda jornada científicas de ciências da educação do Instituto Superior Politécnico Independente, ISPE, com temáticas ligadas ao ensino da língua Umbundo. Como é que tem sido a receptividade dos assistentes? Hoje já se tem algum interesse em relação às nossas línguas? Lembra-me aqui o facto de, na altura da colonização, né, do período de colonização, as nossas línguas eram desprezadas, entre aspas, não é? Eram vistas como línguas de cão e tudo mais. Todo esse processo discriminatório fez com que o povo sentisse uma certa complexidade por causa daquele processo de assimilação e tudo mais, complexidade pelas nossas línguas. Hoje, como é que tem sido a receptividade? As pessoas mudaram, de facto, a sua forma de pensar relativamente às nossas línguas e o interesse em aprendê-las?
Eu fiquei bastante satisfeito pelo facto de que numa dessas jornadas, no ISPE concretamente, um estudante do curso de comunicação levantou-se e indagou: por que que essas línguas não são ministradas em outros cursos para além do curso de formação de professores? Por que que, por exemplo, as línguas não são ministradas no curso de Direito? Eu não quero avançar tanto, mas isso despertou-me um interesse bastante forte. Para dizer que, a guisa de exemplo, eu tive uma estudante que depois veio apresentar um testemunho. Diz que estava no ensino primário, pelo facto da direção da escola ter o conhecimento de que a estudante do ISPE está aprendendo as línguas nacionais, de forma concreta Umbundo, e havia necessidade de que existisse um professor para ministrar essa língua, ela foi chamada, foi tirada, passo o termo, deste nível de aprendizagem para um outro nível. Precisamos, de facto, que existam quadros para matarmos aquele dogma de que falou a doutora Lídia. Sim, senão vejamos. O português, por exemplo, o seu alfabeto anteriormente tinha apenas 23 letras, mas depois gozou de um empréstimo de mais 3 para completar 26. Vejamos, as línguas nacionais, as línguas de origem banto, já têm por natureza o grafema K, o W e Y, aqueles grafemas que estavam ausentes no alfabeto português. Quem suporta isto? É o alfabético fonético internacional. Então, não é darmos primazia à língua portuguesa quando de facto temos as nossas próprias línguas. E por que deixá-las? Por que não ensiná-las? Sim.
Pois é. Muito obrigada pela sua presença, continuação de êxitos nos afazeres e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigada. Estivemos então com o Paulo Chuva Joaquim, que é professor de língua portuguesa e também de Umbundo, no Magistério Primário do Nambambe e também no Instituto Superior Politécnico Independente. O seu livro também, Dependor Científico, está na nossa plataforma digital com o título Umbundo e Português, uma pedagogia preventiva, com a colaboração especial da doutora Sara Luiz. O nosso espaço prossegue. Depois desta conversa com o doutor Paulo Chuva, vamos fazer uma pausa para a música. E na sequência vamos ter Gingongo com Oepata. Daqui a pouco nós voltamos e teremos como convidado o economista e docente universitário Francisco Baio Chocolate.
Ehono jangyo kuene pene Eno kuloma loma Tempumba changi Mukona yoko kingana Wayuri kifono amo yange Paluri pako yange vichinde Tempumba changi Mukona yoko kingana Wayuri kifono amo yange Paluri pako yange
Academia de Autores da Huila. Projeto Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tablets, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
Estamos de volta, reiterando os nossos votos de ótima escuta e ótima disposição. Agora para a abordagem com o nosso convidado, Francisco Baio Achocolate, um jovem cheio de valências e muito ocupado, é economista e docente universitário, para além das muitas funções que já foram aqui referenciadas. Saudações e muito obrigada pela presença, seja bem-vindo.
Saudações, estimada Lídia Vindula, saudações à nossa jornalista Gisela Borges e também uma saudação aos ouvintes que neste momento estão a nos acompanhar.
Uhum. Mais uma vez, obrigada por aceder ao nosso convite. Como é que consegue conciliar tudo isto? É um bom gestor do seu tempo?
Sim, conciliamos. Para conciliar o tempo desta forma, obviamente que devemos enfrentar um trade-off, assumir um custo de oportunidade, ou seja, abdicar de algumas coisas para termos espaço de exercermos outras coisas. Por exemplo, não bebemos, não fumamos, abdicamos da noite. Eu acho que se tivermos que nos abdicar de certas coisas, vamos ter tempo para nos dedicarmos a outras coisas.
Pois
sim.
É, Interessante. Como economista, que análise faz a esta fase crítica que o mundo inteiro enfrenta, a Covid-19, que veio desestabilizar as empresas?
É isto,
ou nem por isso?
É isto mesmo. O Covid-19 veio mostrar o quanto as empresas estão vulneráveis, veio mostrar a vulnerabilidade econômica que as empresas vivem. Nós podemos ver que muitas instituições de ensino superior acabaram por agudizar crises excessivas e contínuas devido ao Covid, e tudo isto só demonstra que as instituições, tanto de ensino superior como de ensino geral, também são vulneráveis ao Covid. E vai ser um desafio bom para que todas as empresas, todas as instituições afetadas pelo Covid, para que encontrem alternativas para não dependerem apenas da mesma fonte de receita. Então vai ser um desafio a longo prazo para que as empresas se reinventem.
Uhum. Que soluções indicaria para os empresários e também para as famílias que são consumidoras e se veem, portanto, abraços com grandes dificuldades?
A solução que eu acho que podíamos sublinhar aos nossos empresários, às nossas famílias, é que devemos nos adaptar às novas realidades, nos adaptar aos novos desafios. O mundo hoje é virtual e a pandemia vem nos ensinar que o mundo é cada vez mais digitalizado. Se as empresas adaptarem-se em fazer vendas online e as famílias também seguirem o mesmo rumo, adaptarem-se fazendo compras online, penso que teremos uma economia mais saudável. Se há muito tempo achávamos o pagamento eletrônico, a bancarização dos salários, as transferências econômicas algo de alto nível ou algo luxuoso, hoje é uma atividade que deve ser corrente no seio das nossas atividades. É normal que uma vendedora do mercado informal tenha um multicaixa consigo ou tenha o sistema de pagamento eletrônico no seu telefone. É normal que isso hoje suceda, porque se estamos a viver este mundo virtual, este comércio eletrônico por causa da pandemia, temos que saber que mesmo depois da pandemia temos que dar sequência para termos economia de custos, para termos maior e melhor celeridade nos nossos negócios. Tal como hoje todo mundo é obrigado a lavar as mãos, nós pensamos que, mesmo depois da pandemia, temos que continuar a cumprir os procedimentos de higienização, procedimentos higiênicos, para que sejamos cada vez mais saudáveis. O mesmo tem que suceder com as empresas e as famílias. Mesmo depois da pandemia, temos que investir no sistema informático, no sistema digitalizado, nas vendas e compras online ou digitalizados.
Uhum. Como delegado provincial da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Portuguesa, CPLP, na Uila, que valências a província tem e como poderá beneficiar Angola num todo e Lubango em particular?
As valências que nós podemos sublinhar é que, num futuro próximo, já no próximo ano, em 2021, Angola assume a presidência da CPLP. E ontem acompanhamos o discurso de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, onde sublinhou que vai assumir a presidência da CPLP em 2021. A assunção da presidência seguia em setembro deste ano, mas tudo mudou por causa da pandemia. E Angola assumindo a presidência da CPLP, teremos voz e vez para atuar no mercado dos países de língua portuguesa. Se há muito tempo, nos anos passados, nós deslocávamos da nossa província, do nosso país, para ir a Moçambique, como fomos da vez passada, para ir a Portugal, para ir a Cabo Verde, desta vez esses países é que vêm ao nosso encontro para trocar experiência conosco, para conhecerem a mais-valia que Angola tem. Nós pensamos que temos que aproveitar esses 2 anos de mandato que Angola tem na presidência da CPLP para atrair os investidores internacionais dos países de língua portuguesa e falarmos todos e fazermos todos negócio em língua portuguesa. Podemos atrair os brasileiros, os cabo-verdianos, os moçambicanos, etc, etc, nesses 2 anos a fazer investimentos cá na nossa terra.
Uhum. O Francisco Chocolate confidenciou-nos que se identifica com a Academia de Autores da Uila. Porquê e como?
Identifico-me muito com a Academia de Autores porque já em 2010 já fui coautor de uma obra que é uma obra acadêmica da décima classe de introdução à economia. Trabalhei com o Dr. Edson Bandeira. Em comunhão lançamos essa obra de língua portuguesa, que naquele tempo foi usada em todas as escolas do ensino geral, todos os colégios, escolas públicas, a nível da província e não só. Então, a partir daí, achei que se calhar era um desafio nos lançarmos neste caminho. Também, enquanto fui diretor do Instituto Superior Politécnico Independente, eu participei no lançamento do livro sobre os expositores da Expo ILA, onde nós fizemos um estudo sobre a percepção dos consumidores dos serviços da Expo ILA, e eu, como diretor do ISPE, fui a pessoa que estava à frente, como titular do projeto, a conduzir o projeto. Então, fizemos o lançamento desse livro e eu acho que se calhar tudo isto é que me impulsionou a gostar da escrita. E quando apercebi-me que existe a Academia do Autor, fruto de boas relações que tenho com o Sr. Valdemar Ribeiro, convidou-me muitas vezes. Lembro-me que houve uma reunião em dezembro, mas em dezembro tivemos emissão de serviço pela CPLP em Portugal, no Porto. Não pude estar presente, mas gostava de fazer parte nesse encontro de constituição da Academia de Autores. Infelizmente não fiz parte, mas sempre me identifiquei porque sabia também que está lá boa gente. Temos a nossa Lídia Vindula, a nossa Gisela Borges, sei que o Luís Garrido de Lisboa também faz parte do projeto, o Domingos Mucuta. Quer dizer, eu vi as pessoas que estão envolvidas no projeto, são pessoas sérias. Sei que também está o Xi, a capa. Quer dizer, muita gente que está envolvida no projeto, vi que são pessoas sérias, são pessoas dedicadas, são pessoas que sempre lutaram para o bem da província da Huila. E sei que a Academia de Autores, o objetivo é promover aquilo que se faz na província da Huila. Então, foi assim que eu me identifico e sempre com aquela inspiração, e aliás que hoje acordei com uma inspiração, pensei no Noja à Noite, lembrei o programa Noja à Noite, que a TPA tinha e hoje não temos, mas saiu umas lágrimas, uma nostalgia, eu senti o nosso Noja à Noite, nosso Noja à Noite, quer dizer, desde as 5 da manhã que perdi sono, fui pensando no Noja à Noite, na abertura, no tempo que apresentava a Gisela Borges, a Lia Mendes, quer dizer, pensei naquela equipe toda, no programa que tínhamos, nosso dinamismo, e entendi escrever algo sobre o Noja à Noite. Então eu acho que eu tenho essa veia de autor e por isso é que me identifico.
E já pensou, antes, já visitou o nosso portal, com que impressão ficou? E porque falou do programa Noja à Noite, já pensou em publicar no site esta referência que faz relativamente ao Noja à Noite?
Pensei muito, que até publiquei em primeira mão, logo que acordei, logo nas primeiras horas, publiquei no grupo Academia de Autores, e penso em publicar esta reflexão que tive, esta inspiração no site, para que outras pessoas também tenham noção, quer dizer, para que nossos filhos que não conheceram Noja à Noite, etc. Olha que eu publiquei, e um dos jornalistas que eu admiro muito, que tenho acompanhado, que é o Alexandre Cose, olha, escreveu, digno de partilha, quer dizer, eu publiquei num grupo, não enviei pessoalmente ao jornalista Alexandre Cose, pus no grupo de empresários, no grupo da AIA, onde também temos jornalistas lá, porque os empresários têm que estar em comunhão sempre com a comunicação social. E para a comunicação social saber o que os empresários estão a fazer, para ver se é digno de notícia. Então, publiquei num grupo e quem deu conta da publicação foi o jornalista que eu muito admiro também, que é o Alexandre Cose. Escreveu por cima da publicação sobre Noja à Noite, disse digno de partilha. E muita gente boa na capital do país que escreveram. Olha, fez-me recordar os bons tempos. Quer dizer, os nossos filhos, quem nascer em 2021, se calhar não vai saber que existiu um grande programa que é o Nós à Noite. Então eu acho que devo publicar no site da Academia de Autores para que daqui a 5, 6, 7 anos as pessoas possam saber que no passado houve um programa como este que a população da Uila gostou muito.
Falando da sua vertente como docente, escritor e coautor das obras intituladas Reflexos da Expo Uila, lançada em 2016 pelo ISP e coautor do Manual Académico de Introdução à Economia da 10ª Classe do Ensino Geral. Fale-nos um pouco deste percurso.
Olha, foi uma experiência inédita, foi uma experiência única. Obviamente que no passado tínhamos uma outra forma de pensar, outra forma de agir e outra forma de escrever. Hoje, se entrarmos, eu entrei no site Academia de Autores e vi obras publicadas bastante evoluídas. Vi muitas obras, texto de autores, vídeo de autores, obras lançadas, etc. Bastante evoluída. Que, claro que não posso comparar com obras que eu lancei em 2010. Mas foram experiências que eu tive naqueles anos, e também não era ainda docente universitário em 2010, por isso é que vê que a obra foi lançada no âmbito de introdução à economia da 10ª classe. Mas eu penso que foi um desafio, foi um tempo que eu vivia desafiado para descobrir mais de mim, foi o tempo que fazia teatro no grupo teatral Candimbas de Santa Cecília, escrevia peças teatrais, sou ator de muitas obras de teatro que hoje fazem sucesso. Então fui desafiando a mim mesmo para descobrir o meu ego, aquilo que eu tenho dentro de mim. Escrevi esta obra. Foi o tempo que me dedicava muito na música, foi o tempo que eu estava a descobrir, então é algo inédito, é algo memorável.
Agora vamos falar com o Chocofrá, o músico. Tenho Medo é o título da música que fez algum furor há 6 anos. Porquê que parou de cantar? Foi porque teve medo de continuar?
Parei de cantar porque depois... fui nomeado diretor-geral do Instituto Superior Politécnico Independente e quando assumi a pasta tive medo que os meus fãs não pudessem separar as coisas, porque o estilo que eu canto é rap e o rap é um estilo marginalizado. Quem fala do rap fala do kuduro, que é marginalizado. Muita gente, por exemplo, a ex-diretora da cultura, a doutora Marcelina Gomes, lembro-me que já chamou-me na direção da cultura e disse-me: Chocofrá, não podes deixar de cantar. Ex-diretor da Independente, mas tens que continuar a cantar, porque nós gostamos de te ouvir. Estamos a perder um músico porque temos que ganhar um acadêmico. E deu um exemplo: está aí o Kiako Kadafo, é professor universitário, mas continua a cantar. E deu um exemplo do Felipe Zau, que é reitor da Universidade Independente e que cantou a música Eu Sou Filho de Cabinda, Sou Filho da Kizaka. Mas há uma justificação que eu tenho. O Felipe Zau, o reitor da Universidade Independente, o ator da música Sou Filho de Cabinda, Sou Filho da Kizaka. Quer dizer, essas músicas não são marginalizadas. O Kiako Kadafo canta um estilo que não é marginalizado. Já o Chocofrá, cantando rap, é marginalizado da mesma forma que as pessoas veem o estilo kuduro.
Só por isso essa é que marginalização surge por causa da letra, será?
Não, dos colegas. Nós vemos hoje os músicos de rap a entrar em palco drogados, vemos músicos de rap a entrar em palco bêbado, vemos muito rap, muitos músicos, quer dizer, como uma personalidade muito forte que a sociedade angolana ainda não aceita. As músicas que estão a sair hoje de rap são mais ofensivas do que outra coisa. As músicas ofendem, eu já dormi com a fulana, já dormi com a fulana, já fiz isso, já fiz isso. Quer dizer, hoje nós ouvimos os nossos colegas a fazer rap e quando alguém ouve, olha, muita gente encontra-me na rua e diz: olha, há uma senhora que disse-me, a minha filha disse-me que o Dr. Chocolate é músico. Cantas que estilo? Gospel? Eu disse: olha, como está a me ver de fato e gravata, eu já sei por que está a falar que eu canto gospel. Não, minha filha disse-me que o Dr. Chocolate é músico. E, então pensei que fosse gospel. Disse: tá bom, não vou lhe falar o estilo. Mas um dia vai ouvir minha música. Quer dizer, é que Se eu estivesse a cantar gospel, se calhar seria aceito de outra forma. O problema é o que os colegas estão a cantar e que estão a fazer com que o estilo rap fique marginalizado.
E já agora, qual foi a inspiração para a música, não é? Esta Eu Tenho Medo. Sabemos que tem algumas participações especiais.
Sim, a música Tenho Medo traz a participação especial de Totó. Totó, o conceituado músico que cantou a música Venho que vier, eu não vou parar. Cantou Totó na música, fez o coro da música. A letra foi escrita pelo Yannick do grupo Afromen. Yannick, o nosso conceituado ator da música Mentalidade. E ainda traz a participação especial no fim da música. Tem a participação do Mago de Souza. Mago de Souza é um músico que nós todos conhecemos, que cantou Carol, Carolô, Carol. Quer dizer, são os músicos conceituados. Eu tive que me deslocar na capital do país para gravar essa música com esses artistas que já faziam sucesso naquele tempo. Me inspirei naquele tempo nas dificuldades que eu vivia. Eu estava atrás de emprego, não conseguia emprego e em alguns sítios perguntavam sempre experiência de trabalho. Como perguntavam experiência de trabalho e eu vivia dificuldades, eu não tinha experiência, não tinha nada, então decidi que não, vou fazer uma música apresentando as minhas dificuldades. E lembro que esta música, Tenho Medo, já foi objeto de um debate aqui no período da manhã na Rádio Willa, um debate que foi conduzido pela nossa grande jornalista Aurora Guerreiro, conduziu um debate aqui com a nossa grande jornalista também Esperança Nunes, com convidados para analisar o conteúdo da minha música, porque era muito forte. O desemprego, porque experiência de trabalho. E naquele tempo, só para terminar, o governador era o Sua Excelência Dr. Isaac dos Anjos, que também num dos seus discursos falou: olha, a música do Choco Fraco fala tenho medo do futuro, a idade está avançada, a vida não está a mudar. Quer dizer, num dos discursos de Sua Excelência, Sr. Governador, citou a minha música. E era um momento que eu estava na moda e que as pessoas aceitaram a minha música de corpo e alma.
E depois a vida lhe foi generosa, né?
A vida
apareceram
foi generosa,
muitos empregos.
Muitos empregos e até hoje ando de bem com a vida e agradeço muito. Há muitos projetos que a pandemia infelizmente também cortou, mas temos fé que em 2021 há muitos projetos que estão para nascer. Eu hoje ocupo... Tenho o tempo todo ocupado e eu acho que a vida sorriu para mim.
Pois é. Infelizmente gostaríamos de continuar a conversar. Está interessante a conversa, mas temos que ter tempo para ouvir a sua música, Tenho Medo, que infelizmente já não será possível até o fim, por causa do tempo, mas muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade e continuação de muitos êxitos.
Muito obrigado, Lídia Vindula. Saudação a Gisela Borges, ao Manel Piama, a toda a equipe que está presente.
Vamos encerrar então com este som de Chocofrá, neste caso. Estávamos com Francisco Baio Achocolate, economista e docente universitário, que brindou-nos também com a sua presença e falou de outras responsabilidades que tem a cargo. Desta forma, vamos encerrar o Ocuvita, criar, prometendo voltar para a semana. É da responsabilidade da Academia de Autores da Willa e tem o patrocínio oficial da Fábrica d'Água Preciosa. Cumprimentos de Gisela Borges e Manuel Pia. Ana e Lídia Vindula, até a próxima.
Ei, mana, você mesmo nasceste com muita sorte, deixaste de estudar e casaste com um boss. Mulher mesmo tá bem, costumam lhe casar, homem mesmo é que tá mal, tem que batalhar.
Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Oh, oh, eu tenho medo, qual será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar.
Mano, falei com um chefe pra me pôr a bombar. Logo no teste começou a me complicar. Sabe conduzir? Lhe disse que sei. Sabe informática? Lhe disse que sei. Mas inglês eu não sabia, não me deixou trabalhar. Se fosse hoje eu conseguia inglês, já sei falar. Me pergunta what's your name? My name is Chocofrá. What do you live? I live in Angola. Se me falas fuck you, te falo fuck you too. Se me falas thank you, te falo thank you too. Tipo no som dos SSP, é só aumentar o tu. Quem é que me faz feliz? Tu. Mana, também já sei falar inglês. Mana, também já sei falar inglês.
mana, também já sou como tu. Como dizem afro-men, temos algo em comum.
Eu tenho medo, como será o meu futuro? A minha idade está a avançar, mas a minha vida não está a mudar. Oh, oh. Eu tenho medo, como será o meu futuro?
Toco Vita, o programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Toco Vita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Toco Vita, onde a arte é prioridade.